Eu queria que lêssemos alguns versículos de 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Nós iniciamos falando nessa introdução sobre quem é o homem espiritual, o que é o homem espiritual, o homem maduro, formado à imagem e semelhança do Filho, que é igual ao Pai, e os três que são um trabalham dentro de nós para chegarmos nesse ponto. Mas, e agora vamos um pouco adiante, começando a falar um pouquinho mais sobre como somos formados, como Deus nos fez e para que Deus nos fez. E também o que o pecado alterou no projeto de Deus e como Deus resgatou isso e está trabalhando na nossa vida. É a continuidade do que falamos antes e prepara também o que vem depois, né? Mas eu escolhi esse texto porque eu acho, depois alguém tiver outro me diga, mas se eu não me engano é o único texto de toda a Bíblia que fala expressamente nas três partes do homem juntas. Existem muitos textos que falam sobre o espírito, sobre o corpo, mas de forma indireta ou apenas sobre um deles. Aqui Paulo diz, fala do espírito, da alma e do corpo. E ele diz mais, que Deus quer que eles estejam íntegros, completos, ou na sua forma perfeita, né, sem falta de nada, isso significa íntegro, no dia de Cristo, ou na vinda do Senhor Jesus. Então ele fala de uma realidade que Deus fez lá no Gênesis, quando criou o homem, e fala que mesmo com tudo que o pecado causou, um dia Deus vai resgatar todas as coisas, seu propósito vai ser cumprido no dia de Cristo. Filipenses 1:6, eu acho que eu já mencionei antes aqui, né? Ele diz, Paulo está dizendo àqueles irmãos, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então isso nos dá certeza que Deus vai completar a sua obra na sua igreja. A questão é se nós vamos responder a Deus e vamos deixar que Ele faça isso em nós. E quando e de que forma. Amém. Vamos indo. Já falamos então sobre um pouco sobre o que é o homem espiritual, mas agora vamos ver como que Deus nos criou, né? E esse texto diz espírito, alma e corpo. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis 1:26. Se você não precisa abrir, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, tá? Acho que vai passando também ali. Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o ser humano, ou o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Depois, no capítulo 2, 7 de Gênesis, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui também fala do espírito, da alma e do corpo, mas de uma forma onde indica como nós fomos formados, né? O pó da terra fala do nosso corpo. É o húmus. Quando a gente vai no supermercado comprar terra para planta, está lá no pacote húmus. É por isso que nós somos ser humano. Fomos formados da terra, da terra. Esse é o nosso corpo. Tem contato com essa realidade material. Mas também sobre esse homem formado da terra, e eu não vou entrar na química aqui, se o Tom tivesse, ele ia falar dos elementos, né, que são iguais na terra, né, Tom? Vocês sabem disso, não preciso repetir, né? Mas sobre esse homem formado da terra, Deus soprou o fôlego da vida. Isso nos fala do Espírito que Deus colocou em nós. Não é o Espírito de Deus aqui, é o Espírito do homem. Deus colocou um Espírito em nós. Não me perguntem como é o Espírito, como é a alma, que nós vamos descobrir depois. Eu estou dizendo o que diz a palavra aqui, né? Qual é a forma que tem? A gente tem muitas perguntas, não é o caso, não se importem com isso. Deus fez um corpo da terra, isso é o que nós vemos, mas nós não vemos o Espírito e nem a alma, mas Deus fez. Colocou, soprou fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Parece que do contato do Espírito com o corpo surgiu uma terceira parte, que é a nossa alma. De certa forma, nós podemos ver aqui, nessa formação de três partes, uma imagem de Deus. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, né? Porque o corpo é a expressão visível do ser humano, assim como Cristo é a imagem do Deus invisível. Foi ele que se fez carne. O espírito do homem, não preciso dizer, tem a sua referência no Espírito Santo. Não é a mesma coisa, mas é a imagem de Deus nesse aspecto. E a alma é o centro da vontade do ser humano, assim como a vontade do Pai, essa vontade eterna, é a base de tudo que Cristo fez e tudo que o Espírito Santo também faz. Então, nesse sentido, nós podemos ver essa semelhança com a Trindade. E considerando esse momento da criação, antes da queda, nós podemos dizer que as três partes, espírito, alma e corpo, elas têm igual valor. Estou falando do homem, tá? Tem igual valor. Nenhuma delas é mais importante que a outra em termos de valor. Nenhuma vale mais que a outra. Porque senão eu teria que dizer que dentro da Trindade, um tem maior valor que o outro e a gente sabe que não tem. É um só Deus, três pessoas. A questão não é a importância de cada parte do ser humano, mas qual a função que cada um tem. Qual é a função do espírito? Qual é a função da alma? Qual é a função do corpo? Por que que Deus nos fez assim? O corpo, eu não preciso dizer, né? Ele foi feito para que a gente possa interagir com esse mundo material. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo porque a gente tem uma visão. Vocês estão me ouvindo porque tem um ouvido que funciona bem. Às vezes a gente vai chegando para uma idade maior e começa a falhar alguma coisa, né? Mas ainda ouvimos. E eu aprendi com o César que a audição é a última coisa que se perde, né? Então, ouvimos a palavra e a última coisa que perdemos é a audição. E assim vai, visão, audição, olfato, tato, todas as funções do corpo que interagem com essa vida terrena, ou vamos usar uma outra linguagem, vida natural. Tá? O corpo age no que é natural, o que é dessa terra. Por isso que a palavra vida em relação ao corpo é bios, no grego, né? É bios, de onde vem biologia, biológico e tudo mais. Vida natural. No corpo estão os nossos desejos e necessidades que atendem a essa vida terrena, vida natural. Alimentação, proteção, reprodução, sobrevivência e tudo mais que a gente tem como desejo ou necessidade. Esse é o nosso corpo. Tá? E o espírito? O espírito é o oposto do corpo no que diz respeito ao ambiente onde ele interage. O corpo interage no que é natural, no que é físico, no que se consegue ver, ouvir. O espírito, ele age naquilo que é espiritual, porque é o espírito. Deus nos colocou o espírito para que nós pudéssemos ter comunhão com ele, interagir com o que é próprio de Deus e não com o que é terreno. É com o Espírito que nós temos consciência de quem Deus é e do mundo espiritual. Não só de Deus, é também com o Espírito que o homem, né, não nós, mas que o homem pode interagir com outros espíritos, com aquilo que é espiritual. Quando a Bíblia se refere à vida do Espírito, ela usa outra palavra, não é mais bios, mas é zoé ou zoe. Não sei o grego, só sei olhar lá no livro, né? É Zoe, vida do Espírito, diferente da Bios. E quais são as funções do Espírito? Uma delas é a consciência. Atenção, consciência não é função da alma, é função do Espírito. É por causa da consciência que nós sabemos o que é certo e errado segundo Deus. O que agrada ou não agrada a Deus. Ainda que no meu raciocínio lógico e mental, eu não vejo problema nenhum. Mas é no Espírito que a nossa consciência diz, isso sim, isso não. Tá? Isso é função da consciência. Eu peguei alguns versículos, não quero usar muitos para não tomar tempo aqui, depois vocês podem pesquisar outros, mas um texto que nós lemos aqui em Romanos 9, versículo 1, Paulo diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Está claro, né? Função do nosso Espírito junto com o Espírito Santo. Não tem a ver, não tem nada a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A consciência tem a ver com discernimento espiritual, com o guiar do Espírito Santo no espírito do homem. É por isso que a consciência não depende de conhecimento da lei, né? Ou de experiência ou maturidade no sentido de tempo decorrido, ou capacidade, né, mental para discernir. No próprio livro de Romanos, no capítulo 2, quando Paulo fala de... Eu não sei a quem ele se refere, mas ele diz aqueles que sem lei fazem a vontade de Deus. Ele diz assim, estes mostram a lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Tá? Eu fico pensando, todo mundo que viveu antes de Moisés experimentou isso. Consciência levava eles pelo caminho certo ou dizia eles, por aí não. Outra função do Espírito, a intuição. Alguns se referem aqui como revelação. É a mesma coisa, tá? Que é compreender a vontade de Deus sem que haja necessidade de um raciocínio lógico. A nossa mente faz sempre um raciocínio lógico. Eu li aqui, li nesse outro ponto, aí eu junto os dois e chego a uma conclusão. Isso a nossa mente faz. A intuição, que é uma função do Espírito, ela nos dá a vontade de Deus pronta e acabada. Deus diz, faça isso, vai por aqui, não vai por ali. Isso é intuição. Não tem nada a ver com a alma, de novo, tá? Muitas dessas coisas do Espírito da alma se confundem. E o nosso propósito aqui é justamente começar a separar segundo a palavra, porque ela é a única capaz de separar o que é da alma e o que é do Espírito, né? Começar a separar aquilo que é próprio do Espírito. A intuição não é baseada na nossa experiência, no nosso conhecimento, mas ela é revelação da vontade de Deus que vem para nós. Por exemplo, às vezes o Espírito Santo nos dá, por meio da intuição, uma direção para nós fazermos alguma coisa. Pode ser um sonho, pode ser uma visão, uma profecia ou uma simples convicção interior que eu nem tenho como explicar. Mas Deus me diz, vai por aqui. Tem um texto em Atos 16, 6, que Paulo estava numa das suas viagens missionárias e o Lucas, né, diz assim, e percorreram a região frígio-gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Está vendo? Como é que eles foram impedidos? O Espírito Santo falou com eles, não vão por aqui. Se nós continuarmos a ler o texto ali, nós vamos ver que Paulo teve uma visão de um macedônio que diz, vem para cá e nos ajuda, né? Então, isso é um exemplo da intuição, função do Espírito. Ninguém sentou com Paulo e disse assim, Paulo, acho melhor não ir para a Ásia. Olha só, tem tantas pessoas lá, tantas aqui, eles estão precisando mais. Não, Paulo não fez nenhum desses raciocínios. O Espírito Santo disse para ele, por aqui não, vai por lá. Outro exemplo da intuição é quando nós lemos a palavra, e esse é essencial para nós também, porque nós podemos compreender o que está escrito aqui com o nosso intelecto, Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo pode fazer. Mas se não há uma ação do Espírito Santo por meio da intuição ou da revelação, o resultado espiritual da simples leitura é zero. É preciso, esse é um livro de natureza espiritual. Se o Espírito Santo não revelar a verdade que está aqui, ela fica só aqui e não produz nada de eterno. Eu não estou dizendo que nós não devemos ler, estudar, meditar a palavra, não é isso, tá? Entenda o que eu estou dizendo. É necessário uma ação do Espírito para que essa palavra se torne viva para mim e faça uma transformação. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 1 e 2, ele fala de coisas tremendas, né, que a gente tem dificuldade para entender. E ele também teria, deve ter tido, mas aí ele diz assim no capítulo 3, versículo 3, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Como é que Paulo entendeu o propósito eterno de Deus descrito nos capítulos 1 e 2 de Efésios? Ação do Espírito Santo. Tá bem? Então, consciência, intuição, vem a comunhão. Obrigado, Rogério. E a comunhão é o alvo final do trabalho do Espírito Santo no homem. Através da intuição, ele mostra a vontade de Deus. Pela consciência, ele vai nos dizendo, por aqui sim, por aqui não, isso sim, isso não. Mas o objetivo do Espírito Santo é que nós tenhamos comunhão com Deus. Porque esse é um estado permanente da presença de Deus na nossa vida. E isso nós temos pelo Espírito Santo, comunhão. Essa é uma função do Espírito. Isso é o que Deus mais deseja em relação aos seus filhos. Tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos aqui é para dizer que Deus quer ter comunhão conosco. A eternidade é uma eterna comunhão. Nós não vamos ter dificuldade de entender o que Deus está falando na eternidade, porque nós temos comunhão. A comunhão resolve tudo. Ela vai fazendo com que a gente sirva ao Senhor ou não sirva ao Senhor, vá por aqui, vá por ali, fale, fique quieto. A comunhão com Deus é a presença constante do Espírito na nossa vida, levando para a vontade de Deus. Vocês lembram da história de Maria e de Marta, as irmãs de Lázaro, né? Marta não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário. Ela estava servindo o Senhor e os discípulos, o que não era uma coisa fácil, né? Vamos lembrar que ele vinha sempre com mais 12 no mínimo. Chegou de repente, com aquela turma toda, não botou mais água no feijão, porque eu acho que eles não tinham feijão naquela época. Mas saiu Marta lá desesperada, pega a massa, faz mais pão, e a Maria ali sentada ouvindo o Senhor. Aí a Marta passou do lado da Maria, Maria, vamos lá. E a Maria nem ouviu nada. Estava ali conquistada pela presença do Senhor. Aí, de repente, a Marta manda o Senhor mandar a Maria, né, trabalhar. Qual era o segredo ali? Marta estava fazendo uma coisa errada? Não. Ela estava servindo ao Senhor. E Deus quer que a gente sirva a Ele de muitas maneiras. Mas antes vem a comunhão. E isso é o que Maria havia... É o segredo que a Maria descobriu. E Jesus diz, Marta, deixa a Maria ali, porque ela pegou a boa parte. A comunhão ordena as outras coisas na nossa vida. Não é que o serviço não importe, mas quando há comunhão, tudo entra no seu lugar. E pode acontecer que Deus diga, isso não, como falou para Paulo, não vai para lá. Fica aqui. Em outros momentos ele vai dizer, faz isso, não faz isso, pela comunhão. Nós vamos voltar nesses pontos depois de alguns exemplos práticos, mas agora vamos para a alma, né? Falamos do corpo, falamos do espírito, vamos falar um pouquinho da alma, porque é ali que às vezes a gente se confunde um pouco. E a alma pode ser muito útil ao trabalho do Espírito Santo, pode sim, desde que no lugar certo, aonde Deus a colocou. Senão ela é um problema. Se não tiver bem ordenada, ela é um problema. Depende da posição em que a nossa alma está. A alma, como lemos lá no texto de Gênesis, ela faz a ligação entre o espírito e o corpo, né? Se vocês forem ler alguns livros que falam sobre, eu acho que o homem espiritual usa essa expressão e outros também, eles comparam a alma com um mordomo. Mas assim, quem é que tem mordomo hoje? Vocês conhecem algum mordomo? Isso é uma realidade do passado, né? Então vamos dizer assim, a alma é o gerente, é uma coisa mais fácil de entender. A alma é o gerente do homem, né? Tem o dono, tem os funcionários e o gerente está no meio. Ele ouve aquilo que o dono manda e ordena as coisas naquele lugar que ele está gerenciando. É por isso que a alma faz essa ligação. A alma é onde nós temos consciência de quem nós somos. Fala da individualidade do ser humano, como Deus criou cada indivíduo diferente do outro, né? Quando a Bíblia fala da vida da alma, ela não usa nem bios e nem zoe, é psique. Psique, da onde vem psicologia e tudo mais, né? Quais são as funções, ou como, o que a alma compreende? A alma compreende, em primeiro lugar, o intelecto, ou a mente, que tem, de certa forma, alguma, vamos dizer assim, é talvez aí que se confunde com a consciência, né? Mas é diferente. A mente tem intelecto ou pensamentos. É a condição que nós temos de absorver ou de compreender de forma lógica, aí sim, as coisas que nos cercam. Aquilo que pode ser percebido pelo corpo. Eu estou lendo aqui o texto na Bíblia, né? E o meu intelecto, que já aprendeu português lá aos 5, 6, 7 anos, vai dar um sentido para esse símbolo que está escrito aqui. Então, o corpo recebe a informação e o intelecto traduz isso. Ok, isso é a nossa mente. Tito 1,15 diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Vê como são coisas diferentes? Consciência fala do espírito, mente fala da alma. E no homem que não está em Cristo, os dois estão corrompidos. Tá? Intelecto, segunda função da alma, emoções ou sentimentos, que são aquelas impressões que eu tenho pela experiência e que afetam os nossos desejos. Tá? Emoções e sentimentos, você sabe o que é, não preciso explicar muito, né? Alguns dizem que no homem o intelecto é mais forte que as emoções e na mulher é o oposto, né? Eu acho que na maioria pode ser, mas nem em todos os casos é assim. Tem muita mulher que é extremamente racional e tem homem que é emocional. Então, são funções da alma do ser humano, tá? Um texto aqui só para nós mencionarmos sobre emoções, Isaías 26:9 diz assim, com minha alma suspiro de noite por ti e com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. De novo, olha a diferença. A alma fala de um sentimento, de um desejo. Eu poderia botar aqui, né? A minha alma tem saudades de ti. É um sentimento. Aliás, essa expressão se repete várias vezes, né? Minha alma suspira por ti. Várias vezes na Bíblia tem essa expressão. É um sentimento da alma. Mas o meu espírito busca o Senhor ansiosamente. É com Ele que nós temos comunhão. E a vontade, que é a terceira parte da alma, eu diria que é a parte central da alma e, de certa forma, a vontade é a chave para todo o homem, espírito, alma e corpo. Tá? Ela é extremamente importante, porque é a vontade, que é uma função da alma, que vai fazer com que eu me volte para o espírito ou para a carne. Ali no capítulo 8, que nós lemos antes, lembra que Paulo vem falando no 7 do conflito, né? No homem interior ele quer fazer a vontade de Deus, mas a sua carne não quer. Ele está naquele conflito, ele diz, quem vai me livrar desse corpo de morte? Aí ele fala da lei do Espírito da vida, que te livrou da lei do pecado da morte, e ele diz, por isso agora nós vamos pender para o Espírito ou pender para a carne. Quem é que faz esse movimento? Eu vou para cá, eu vou para lá? É a nossa vontade. Efésios 2:3 diz assim: eles, entre eles também nós, todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a vontade é chave nesse sentido para nós atendermos à vontade de Deus ou continuarmos a viver na carne. Foi assim que Deus nos criou, espírito, alma e corpo. E se nós estamos falando de homem espiritual e como que Deus quer nos guiar nessa amadurecimento, então nós precisamos entender como que essas coisas funcionam, como que o corpo e a alma e o espírito funcionam, qual é a ordem. Já vimos que Deus nos fez assim, mas por que que Ele nos fez assim? Como os três funcionam juntos? Porque não tem como separar, né? Se eu separar o espírito do corpo, você sabe o que que é, né? É morte. Então, o Senhor nos quer vivos. Enquanto estamos aqui nessa terra, os três vão estar juntos. A primeira coisa que eu preciso lembrar é que Deus estabeleceu uma ordem quando criou o homem. Qual era essa ordem? Se o espírito tem comunhão com Deus, é de lá que vem a direção. Ele não é mais importante que os outros, mas ele tem uma proeminência no sentido de que ele é que recebe a ordem do Espírito Santo. O nosso espírito ouve a Deus. A alma está sujeita ao espírito, como um bom gerente sujeito ao dono da casa, ao dono da loja. E o corpo sujeito à alma, que com sua vontade vai dizer faz isso, não faz isso. Tá? Essa foi a ordem que Deus estabeleceu lá no jardim. Adão e Eva, eu acho que eu posso usar a expressão, eram tecnon, filhos criados por Deus, chamados à comunhão com Deus diariamente. E não havia pecado que separasse eles de Deus. Ou seja, eles tinham livre acesso a Deus, seriam conduzidos por Deus em todas as coisas, até chegar o estágio de filhos maduros. Eu imagino que se Adão e Eva não tivessem pecado, um dia eles seriam transformados, como vai acontecer no arrebatamento. Talvez, não sei. A gente não sabe o que não aconteceu, né? Então não vamos especular. Mas, se Deus quer isso para nós, provavelmente é o que Ele queria para Adão e Eva. Havia uma ordem, espírito, alma e corpo, para chegar nesse resultado. Deus se manifestava no espírito para governar a alma e ela governava o corpo, que fazia a vontade de Deus. Mas a serpente, três pontinhos, vocês sabem o que diz o texto, ela chamou atenção para o homem para algo que quebrava essa ordem. Por quê? Se no espírito nós sabemos qual é a vontade de Deus e a consciência nos diz o que é certo e errado, Deus vai para Adão e Eva e disse: não comam daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente sabia que o desenvolvimento da alma sem o guiar do Espírito levaria o homem à separação de Deus. E por isso ela leva Adão e Eva a pecarem. E o pecado e essa escolha que Adão e Eva fizeram, não vamos botar só Eva, não, Adão estava junto ali, né? A escolha daquele primeiro casal subverteu a ordem que Deus havia estabelecido para o homem, além de ter separado o homem de Deus por causa da impureza, por causa do pecado. Separado de Deus, o espírito do homem não poderia mais receber a intuição e nem ter comunhão com Deus por causa do pecado. Só uma partezinha ficou, vamos dizer assim, acesa, que é a consciência. Essa ficou como se fosse uma luzinha do controle remoto. Está ali. Só que agora essa consciência acusa o homem que ele está longe de Deus. O homem nunca conseguiu administrar a si mesmo só com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acho que não estou dizendo nenhuma novidade, né? Nós estamos hoje num momento em que a ciência nunca foi tão desenvolvida. Às vezes eu vejo algumas coisas sobre inteligência artificial que me maravilham e me assustam ao mesmo tempo. Eu pensei, como é que a gente chegou nesse ponto? Mas estamos aí. A ciência progrediu. Agora eu pergunto, o mundo está melhor do que há Não vou botar milênios, 100 anos atrás, 200, 1000, 2000. Está melhor do que o Jardim no Éden, com toda a tecnologia, com toda a ciência que o mundo... E eu não estou falando mal da ciência no sentido daquilo que nós podemos obter de proveitoso, né? Mas sem Deus, é perdição qualquer forma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses tempos eu estava lendo Lucas 12 e passa naquela parábola do servo fiel e depois tem o outro que, não, que é o infiel, né? E me chamou a atenção, eu nunca tinha pensado nisso, mas ali também tem uma figura dessa desordem. Porque diz lá que o senhor, o patrão, vamos usar essa linguagem, né? Foi viajar e entregou os conservos na mão do mordomo. E aí, ao invés de seguir a ordem do chefe, do patrão, do dono da casa, ele passou a fazer o que bem lhe agradava. E os outros servos ficaram lá perdidos. Essa é a figura do homem sem Deus, uma alma desordenada que tenta se virar conforme o conhecimento do bem e do mal, e o corpo sofre e o espírito está morto para Deus. O novo nascimento, quando nascemos do alto, nós recebemos o Espírito e fomos devolvidos à comunhão, não mais sem pecado, ou melhor, não mais com pecado, agora sem pecado, sem aquilo que nos separava de Deus, com o Espírito Santo habitando no nosso espírito, que agora vai trabalhar para reordenar as coisas na nossa vida. O que, que ele vai fazer? Ele vai colocar o Espírito, a alma e o corpo. Esse é o segredo. O Espírito Santo vai reordenar as coisas na nossa vida. Em outras palavras, eu posso dizer que o homem, no homem espiritual, a vida natural se sujeita à vida espiritual. Esse é o segredo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não anula aquilo que é natural, mas ele submete o corpo e a alma ao Espírito. Nós podemos dizer que o homem espiritual, aquele que é guiado pelo Espírito, que é filho maduro, ele vai ordenando a alma que comanda o corpo para que sirva a Deus. Romanos 12, né? Romanos 12, 1. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pela renovação da mente, que é o nosso culto racional. A palavra lá é lógicos, é racional mesmo. Agora, culto não é uma coisa do Espírito? Sim. Mas uma vez que nós fomos trabalhados pelo Espírito Santo e a ordem foi ajustada novamente, agora eu sirvo a Deus com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo. Eu posso servir a Deus em integridade. Qual o objetivo? De novo, né? É que nós tenhamos o caráter de Cristo. Que o Filho seja formado em nós, o Filho maduro, o homem espiritual. Esse era o desejo de Deus para Adão e para os seus descendentes. Também foi para Israel, vimos, né, na primeira parte. Mas só agora, por meio de Cristo e da obra do Espírito Santo, é que o Pai vai ver a sua vontade realizada na igreja. Eu também queria falar de alguns equívocos que às vezes nós temos e aí puxar algumas coisas práticas que eu creio que é o momento da gente fazer isso agora, né? Primeiro engano que às vezes surge nesse assunto do trabalho de tornarmos homens maduros, homens e mulheres espirituais. Será que essa reordenação ela pode ser obtida pelo meu próprio esforço ou por um treinamento do corpo, por exemplo? Não, não posso. Isso é obra do Espírito Santo. É claro que, à medida que o Espírito vai devolvendo a ordem das coisas na nossa vida, ele vai criar novos hábitos, ele vai gerar perseverança, ele vai gerar muitas coisas que vão treinando a nossa alma e o nosso corpo a seguir a vontade de Deus. Mas esse é um trabalho do Espírito Santo. Não há um programa de melhoria do homem que o leve à condição de filho espiritual. Não há. Não há um programa que possa ser desenvolvido sem a ação do Espírito Santo. Não há. Eu lembro, Uma observação que às vezes, eu acho que é importante colocar isso. Nós pensamos assim, mas e o discipulado? Nós não estamos treinando, né? Estamos discipulando uns aos outros? Amém. Mas cuidado, muito cuidado, para não transformar o discipulado num treinamento sem a presença do Espírito. Porque o resultado vai ser muito ruim. Nós podemos criar religiosos e não filhos maduros. O discipulado que tem efeito é aquele que o Espírito Santo trabalha no interior do homem para transformar a imagem de Cristo. Quem conheceu Erasmo lembra que a frase mais comum dele quando a gente ia com uma pergunta é: vamos orar. Vocês já sabem, né? Agora, o Erasmo não dizia isso porque ele não se importava com a nossa dúvida e nem porque ele não tinha uma resposta. Mas ele sabia que muito mais importante do que dar uma resposta pronta era me levar para diante do Espírito. Ele também ia orar por aquela questão. Ele não confiava na sua mente, na sua experiência de, sei lá, 30, 40, 50 anos de ministério. Sempre ele dizia, nós temos que buscar no Espírito. E isso me ajudou muito ao longo da vida e certamente muitos outros irmãos. Depois, às vezes, ele dizia, Deus me falou isso. Ele trazia uma contribuição, mas ele nos levava a buscar no Espírito. Tá bem? Vamos correr aqui por causa do horário. Outro problema, outro engano. Será que o Espírito Santo faz uma melhoria, uma reforma na nossa alma ou nos nossos desejos do corpo? Ele deixa as coisas mais bonitinhas assim no lugar? Não. Eu estou falando óbvio, eu sei que vocês sabem disso, mas é importante repetir isso, né? O Espírito Santo não vai melhorar a carne. Ele vai, o texto de que nós lemos em Romanos, ele vai mortificar os feitos do corpo. Essa é a ação do Espírito. E isso, amados, tem uma palavrinha que a gente conhece bem. É cruz. É morte. A obra do Espírito nos leva para a cruz. E assim nós vamos mortificando aquilo que é da carne e deixando que fique só o que é do Espírito. Gálatas 5, 24 e 25 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Há uma nova aliança, não mais com Adão ou com o homem natural, porque esse já morreu, mas com um novo homem, com uma natureza nova que é espiritual. E essa natureza espiritual, ela vai prevalecer sobre o que é da carne. É a única forma que nós temos de chegar onde Deus quer. É por isso que Paulo, lá em Romanos 6, quando ele fala do batismo, ele diz que nós somos unidos na semelhança da morte do Senhor, para sermos também unidos na semelhança da sua ressurreição. Ele, logo em seguida, ele diz assim: vocês precisam apenas considerar que vocês estão mortos. Considerai-vos mortos. O que que Paulo está dizendo ali? Cada vez, se alguém pecar, eu não vou ter que me batizar de novo. Não vou ter que morrer de novo. Eu já morri. Eu fui incluído na morte de Cristo. O assunto está resolvido nesse sentido. Agora é um trabalho do Espírito Santo de aplicar isso na minha vida. O Espírito Santo é que vai me conduzir a não dar mais lugar à cobiça, como fala lá em Tiago, que é aquilo que nos atrai e seduz para longe da vontade de Deus. E assim ele vai mortificando aquilo que é da carne. Tá bem? Tranquilos até aqui? Agora eu vou para o outro lado. Cuidado para não pensar que ao mortificar as obras da carne, o Espírito mata a nossa alma. Ele nunca faz isso. A nossa alma tem um valor muito grande para o Senhor, assim como o nosso corpo, enquanto estamos aqui nessa terra. Lembra que Jesus disse, quando perguntaram para ele, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Ali está espírito, alma e corpo, integral. Isso é o principal dos mandamentos. Então, Deus não anula a nossa alma, Ele põe ela no lugar. Tá? Agora, qual é a importância prática disso? E qual é o problema se nós não agirmos assim? Eu mencionei antes que a vontade é uma das funções da alma e é uma parte importantíssima do ser humano, porque é ela que nos leva ou a fazer a vontade de Deus ou a vontade da carne, né? Então, se a alma for anulada, a pessoa entra ou corre o risco de entrar numa passividade, e isso não vem de Deus. A passividade não é de Deus. E ela é instrumento nas mãos de Satanás. Muito cuidado. Se vocês forem olhar para religiões orientais e coisas assim, há sempre um certo apelo a uma passividade, tanto da mente quanto da alma. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A nossa mente, ela tem que ser ativa sob a direção do Espírito. Está bem? Amém. Ainda bem que um disse amém. Glória a Deus. Obrigado, Juliano. Filipenses 2, é um texto muito conhecido nosso. Ele diz lá no versículo 5 assim: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição que há em Cristo Jesus, né? Bom, esse tende em vós, me corrijam aí os professores de português, é um imperativo, é isso, né? Imperativo, tende em vós. E aí ele vai falando como era Cristo e como nós temos que ser. Depois, mais adiante, no versículo 12, se não me engano, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Outro imperativo. Está dizendo para os irmãos lá em Filipos, né? Tende em vós e desenvolvei a vossa salvação. Tá bom. Aí um dia eu estava lendo esse texto e fui para o versículo seguinte. Versículo 13. Põe lá o versículo 13. Como é que diz? Porque é Deus quem efetuou em vós tanto querer como realizar. Aí eu parei e perguntei: como assim, Senhor? Se tem dois imperativos, mas é Deus que executa o querer e o realizar, o que sobra para mim? Gente, eu ouvi como se tivesse alguém do lado. Diz assim: a vontade. Entre o querer e o realizar, tem a vontade. Entre o que é manifestado no nosso espírito, porque é lá que Deus manifesta o que Ele quer, é lá que Ele gera fé, é lá que Ele gera intuição, é lá que Ele vai nos dizer o que é certo, o que é errado. Aquilo que Deus manifesta no espírito, Ele quer que seja realizado pelo corpo, e Ele vai dar forças, Ele vai dar poder para eu fazer a vontade dEle. Mas tem uma coisa que Ele não mexe, é com a minha vontade. Essa eu tenho que virar a chave. Por isso que a alma tem que ser ativa nas coisas de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Está claro isso para vocês? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mais um engano. Segura a fome aí mais um tempinho, tá? Outro engano que às vezes a gente ouve é o seguinte: o corpo não tem valor nenhum. Importante é o espírito, um pouquinho, mas o corpo, né? A carne para nada mais presta. Está bem que um dia essa carne realmente vai ser destruída, porque ela foi condenada e não tem solução para este corpo aqui. Mais cedo ou mais tarde, ou nós vamos morrer ou vamos ser transformados. Esse corpinho aqui vai deixar de existir, né? Mas enquanto nós estamos aqui, esse corpo tem sim importância para Deus. Ele é útil para que a vontade de Deus se cumpra. Acabei de mencionar Romanos 12. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que falamos tem que agradar a Deus. O que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós fazemos ou não fazemos, precisa agradar a Deus. Qual é a importância prática disso, né? Deus espera uma sujeição da alma que governa o corpo para que seja agradável a Ele, para que faça a vontade dEle. Mas, às vezes, nós ouvimos frases tipo assim, né? O que importa é aquilo que está lá dentro. Deus olha para a sinceridade do meu coração. O que eu faço, como eu me visto, como isso, como aquilo. Não tem a menor... Deus olha a sinceridade. Deus olha a sinceridade? Claro que olha. O que importa é que nós adoremos em espírito e em verdade. Mas uma vez que o Espírito Santo vai ordenando as coisas, ele vai chegar na ordenação também do nosso corpo, para que nós expressemos do lado de fora aquilo que agrada a Deus. E ele vai descendo nos detalhes. Eu contei um exemplo que aconteceu comigo essa semana, né, de uma brincadeira. Mas Deus vai afinando o nosso ouvido espiritual para que aqui fora eu só faça aquilo que agrada a Deus. A Bíblia está cheia de exemplos onde há participação do espírito, da vontade, da alma, né, e do corpo. Desde a nossa conversão, né, Romanos 10, 9 diz que se eu crer com o coração e confessar com a minha boca, eu tenho a salvação. Olha, Deus poderia dizer assim, ah, bom, eu conheço o teu coração, basta o que está lá dentro, não precisa dizer nada, não precisa falar nada. Logo depois ele nos leva para o batismo, que o nosso corpo vai ser molhado. Não precisava isso. Deus poderia dizer assim, olha, a partir de hoje o mundo está morto para ti e tal, mas ele faz com que o nosso corpo participe das coisas, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então o corpo sim tem importância. Poderia dar muitos exemplos aqui. Tá? Deus vai ordenando o nosso ser, espírito, alma e corpo. Primeiro lá dentro, depois lá fora. Usando os meus exemplos, né? Se uma pessoa que não creu no Senhor, que não recebeu vida no Espírito, for para o batismo, ele vai tomar um banho. Moisés dizia isso, né? Só toma um banho. Mas se houve esse nascimento lá dentro, ele vai. Aquilo tem importância espiritual. O batismo tem essa importância espiritual. Deus preparou isso para que a gente experimente de uma forma plena. Outro engano que está relacionado ao anterior sobre o pouco valor do corpo é que, às vezes, a gente diz assim, eu não preciso cuidar do corpo, não preciso cuidar de nada. E até nós podemos usar exemplos das pessoas que no mundo que supervalorizam o cuidado do corpo, né? E tem exageros, eu não preciso nem dizer para vocês a quantidade de coisa que tem hoje aí no mundo. Então nós dizemos, ah, não, o mundo fala assim, então eu vou descuidar do corpo. Mas o corpo é templo do Espírito Santo. Em outras palavras, não nos pertence mais, pertence a Deus. Nós somos mordomos desse corpo. Como é que a gente cuida desse corpo? Para que o Senhor possa nos usar de forma plena. Um corpo saudável, uma mente sã, depende muito das escolhas que eu faço dia a dia. O que eu como, o que eu não como, o que eu faço, o que eu não faço. E desculpe entrar num assunto tão simples, né, do nosso dia a dia, mas é que isso se reflete o quanto Deus pode usar a minha vida de forma plena. O Japo Zono, acho que foi no retiro de jovens, eu não lembro nem quem era, né? Ele falou o exemplo de um homem que cedo estava muito doente e não conseguiu mais ser usado por Deus. É isso, né? Depois ele explica melhor. E ele disse assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo, é isso? E eu matei o cavalo. Então, irmãos, o Senhor está nos chamando nesses dias para nós ordenarmos espírito, alma e corpo e podermos servir a Ele de forma integral. Amém? Por fim, eu queria resumir essa segunda parte, que é uma parte bem prática, né? Dando um exemplo, eu pedi para o Senhor me dar um exemplo de como nós podemos reordenar a nossa vida conforme esse modelo que estava lá no Gênesis, que é a tua vontade inicial. E quais são os equívocos, os erros que nós podemos fazer nessa caminhada que impedem que essa ordem seja colocada? E o Senhor me lembrou que quando nós falamos de amor, que é uma coisa essencial, né? Deus é amor, mas o Novo Testamento, quando fala de amor, ele usa três palavras. Eros, que se refere a amor no corpo, amor físico. Como no português só tem uma palavra, né? No grego são três, no português só tem uma. Então a gente agrega um adjetivo ali. Eros fala de amor físico, ou amor sexual. Filéu é o amor na alma, amizade, aquela unidade com alguém que não necessariamente é um marido e a mulher, mas pode ser pai, filho, irmãos, amigos. Poderia dizer amizade. E tem ágape, que é amor no espírito. Então, três palavras para definir o amor nas suas mais diversas formas. Os três são importantes. Os três Deus fez. Deus fez um corpo, Deus fez um homem, Deus fez uma mulher, e a primeira coisa que ele diz para eles é: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Não é à toa que o mundo hoje ou distorce isso completamente para que seja feito de uma forma que Deus não estabeleceu, ou nos leva a agir de uma forma que nós não atendemos mais a voz de Deus. Então, Eros é importante? É importante. Diz respeito ao corpo. Filéu, o amor da amizade, da camaradagem, é importante? Claro que é. Nós precisamos uns dos outros. As mutualidades têm muito a ver com o filéu. Mas a forma mais elevada de amor, digamos assim, é o ágape, porque é o amor de Deus, é a própria natureza de Deus que ele derrama no nosso coração. Tá bem? O pecado desordenou tudo isso. Não preciso dizer para vocês como o pecado fez, né? O Eros é uma bagunça. Vamos dizer assim, para não dizer mais nada. Tudo hoje é erótico. Até as crianças pequenininhas estão sendo conduzidas a uma erotização exagerada. Bom, não preciso entrar no detalhe, vocês sabem do que eu estou falando, né? Fruto do pecado. O filéu, que é a expressão de amor na alma, por causa do pecado, ele virou reciprocidade. Eu te ajudo desde que tu me ajude. Tem um interesse embutido nessa expressão de amor, por causa do pecado. Mas o ágape é o amor puro, é o amor de Deus, é o amor sacrificial, que não olha para a reciprocidade e nem para o atendimento de desejos do corpo. É o amor do Senhor. Agora, é aqui que eu queria entrar num exemplo prático, né? Às vezes, nós temos um casal que tem dificuldades de relacionamento. E, na maioria das vezes, a dificuldade tem a ver com o Eros. Tem dificuldades. Ou houve traição, ou, enfim. Não vou entrar no detalhe, vocês sabem as dificuldades que os casais sofrem. Ou talvez nós estamos orientando noivos que vão casar, aí nós pegamos o nosso material de ensino e explicamos como funciona, no modelo de Deus, a vida do relacionamento conjugal. Toda a orientação está certa, é bíblica, tudo bem, não tem problema nenhum de fazer isso. Mas eu pergunto para vocês, se eu ficar só aí, resolve o problema do casal? Não resolve. Porque eu fiquei só na base do corpo. Por isso, muitas vezes, às vezes a gente luta com questões nessa área, por anos a fio, e não resolve. Porque nós estamos tratando na base do que é natural. Não resolve. Bom, então vamos para o segundo estágio. Vamos para o filéu. Eu sempre ouvi desde jovem que a amizade é a base do relacionamento do casal. Fomos incentivados, eu e a Madalena, a sermos amigos, e éramos grandes amigos, e somos ainda mais hoje. Então, é verdade que a amizade é a base do relacionamento do casal. E é um bom conselho que os jovens que estão se preparando para o casamento sejam grandes amigos. Eu lembro do Thelma e da Heloísa dizendo, um dia os filhos vão embora, né? E ficam os amigos. Hoje nós estamos experimentando isso, né? Somos grandes amigos. Não sem problemas, às vezes, mas a amizade é muito forte. Então, é um bom conselho para o casal ser amigos, o amor filéu. Mas, às vezes, também não resolve, porque um quer ser amigo e o outro não. Ou ele exige algo em resposta do amor que tem para dar, da sua fidelidade, da sua dedicação. Ah, mas eu fiz isso, e tu me responde assim, é? Você sabe do que eu estou falando, né? Resolve tratar na base da alma? Não resolve. Pode ajustar por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde vai voltar àquela situação. A única coisa que resolve definitivamente o problema no que diz respeito ao amor é o amor sacrificial. Porque esse Deus ministra no nosso espírito, independente do outro, de como o outro age, como o outro reage. E mais, mesmo que seja independente da resposta do outro, é a única forma de transformar o outro. Parece um paradoxo, mas é assim. O amor sacrificial, o amor ágape, eu faço porque eu agrado a Deus. Eu sei que é a vontade de Deus, independente do que Ele faça. Mas também é a única forma que eu tenho para transformar o outro. É por isso que Pedro diz para as esposas, né, que têm maridos que são incrédulos, quer transformar o teu marido em crédulo? Sem palavra alguma, mas com o teu santo procedimento, procedimento cheio de temor. Agora, como que uma mulher pode fazer isso se não for pelo amor sacrificial, se não for uma obra do Espírito Santo lá dentro? Não tem como. Eu posso fazer todos os treinamentos, ler todos os livros, ouvir todas as palavras, enquanto não houver uma decisão de seguir o exemplo de Cristo que morreu na cruz, não resolve. Às vezes, irmãos, nós temos situações que se arrastam por meses ou anos, relacionamentos desgastados, quebrados. Tudo que está na Bíblia já foi dito. Não serviu a Bíblia, eu vou para o livreto. Estou brincando, né? Não serviu a Bíblia nem o livreto, aí eu vou para o livro de auto-engano, que é o livro de autoajuda, né? Mas é livro de auto-engano. E não resolve, nada resolve, porque falta o ministério, o serviço do Espírito Santo, trazendo o amor sacrificial lá dentro. Só vai solucionar quando alguém morrer para a sua alma e deixar que o amor sacrificial, o amor ágape, se manifeste no nosso corpo mortal. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. Algum tempo atrás, eu ouvi o testemunho de um casal, de uma irmã, mas eu não guardei o nome, então talvez vocês tenham ouvido, saibam quem é, mas eu guardei a história. Me tocou muito e eu queria trazer isso agora. É a história de um homem de Deus, muito usado por Deus no século XIX, eu acho, que tinha uma esposa convertida, temente a Deus, cheia do Espírito, cheia do amor ágape, e ele não queria que ela vivesse aquela vida, aquilo incomodava ele, e um dia ele disse para ela: se tu for na igreja hoje, eu vou fechar a porta e tu não vai entrar na volta. E ela foi, quando voltou, ele cumpriu o que disse, fechou a porta, passou a chave e não deixou ela entrar. E ela teve que dormir ali do lado de fora, no inverno, na neve, como se fosse um cachorro ali, na frente da porta. No outro dia, ele saiu, não tinha café arrumado, né? Não tinha as coisas prontas lá. Ele lembrou, abriu a porta, estava ela lá. O que ela fez? Ela levantou e disse: bom dia, meu amor. Deixa eu fazer o café para ti. Preparar a tua marmita e te abençoar para mais esse dia de trabalho. Aquele homem olhou para ela e disse: quem é você? Quem tu é? Isso não é humano. E esse homem se tornou um grande servo de Deus. Há registros de muitos milagres, muitas curas e até ressurreições, pelo menos é o que dizia no texto, na vida de um homem que foi conquistado pelo amor ágape. Irmãos, o Espírito Santo nos chama a viver uma vida superior. E essa vida superior é no Espírito. Tudo que é próprio de Deus, Ele comunica no nosso espírito. E Ele vai trazendo isso para a nossa alma, curando a nossa alma, e ordenando as coisas no nosso corpo para que eu sirva a Ele como Cristo, como Cristo. Ele pode ver no fruto do seu trabalho a imagem e semelhança de Jesus em cada um de nós. É isso que o Pai deseja. Ele nos chama à comunhão com esse objetivo. É isso que Ele quer conosco. E essa é a palavra que nós tínhamos para essa manhã, nessa introdução desse assunto. De tarde vamos falar um pouquinho mais sobre as coisas práticas, mas eu queria bater de novo nessa tecla. Deus quer homens e mulheres maduros, espirituais, que vivam no Espírito, pelo Espírito. Só assim Ele vai nos transformar à imagem de Cristo. Amém? Senhor, te damos graças, Senhor, por esse tempo, por essa manhã, pela Tua misericórdia conosco, pela Tua palavra, pelo ministrar do Teu Espírito Santo. Tu sabes as minhas limitações, as nossas limitações em falar, em ouvir, em compreender, mas, Senhor, não há limites para o Teu Espírito, Senhor. E eu quero te pedir que aquilo que não foi dito, aquilo que foi esquecido, ou aquilo que foi dito de forma errada, Senhor, seja consertado dentro de cada um pelo Teu Espírito. E nós possamos experimentar hoje, de uma maneira muito real, concreta, esse ministrar do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Quero te pedir que isso continue acontecendo durante a tarde, durante a manhã de manhã, todo esse tempo. Que haja uma transformação em nós, Senhor. Que haja uma decisão nossa de seguirmos a Ti, somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.